Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária. Então, Inácio, eu queria ouvir de você o que, que você acha aí dessas recentes posições do Brasil, votando a favor da investigação da explosão do gasoduto, que foi feita pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos votaram para que se abstiveram, ou seja, para que não aconteça, e também o Brasil não assinando a carta dos Estados Unidos condenando a Rússia nessa cúpula da democracia, que a gente podia chamar até de cúpula da hipocrisia, né? Porque aqueles maiores violadores de direitos humanos estão atacando outros países aí. E aí, Inácio? Você me ouve, Inácio? Eu acho que você está com algum problema, não sei se você me ouve. Se você me ouve, fala alguma coisa, ou então entra e saia da chamada. Enquanto isso, a gente... Bom, vamos então já passar para você, Marcelo. Uma coisa que veio junto com isso foi a notícia dessa semana de que o Brasil finalmente fechou um acordo com a China para fazerem comércio bilateral em yuan e real, né, e não mais em dólar. Marcelo, o que você achou dessa medida? É uma medida importante, e qual que é o impacto dela?
Na verdade, se a gente pegar só pelo aspecto da decisão em participar, isso já é um ato progressista, é um avanço, só pelo fato de você aceitar participar desse tipo de política. Eu, nesse aspecto internacional, ultimamente eu olho com bastante apreciação positiva o que o Lula vem adotando como política externa, porque nos últimos dias, principalmente, ele deu uma guinada muito importante, porque muita gente estava com muita dúvida em relação se o Brasil estava subserviente aos ditames do imperialismo, e existiu, inclusive, em alguns grupos da dita esquerda, aspas, radical, que achava que o Brasil estava rendido aos Estados Unidos. Só que ultimamente ficou clara a posição brasileira, muito clara, a respeito de que está indo para um lado oposto aos interesses dos americanos. E quando isso acontece, evidentemente, para nós, é um avanço bastante considerável. Dito que nós, nos últimos anos de golpe de Estado, estávamos totalmente de país aberto, totalmente escancarado aos absurdos impostos pelos países imperialistas e comandados pelos Estados Unidos em especial. Então eu olho com muita apreciação positiva, inclusive em relação à questão da moeda, é uma questão estratégica, é uma questão que incomoda muito os Estados Unidos, porque é como se dissesse que aquele jogo imposto desde o pós-Segunda Guerra Mundial da moeda universal dólar fosse ameaçada. E isso realmente para os americanos, inclusive simbolicamente, significa bastante. Então esse acordo é realmente algo bastante importante e vai na direção do que nós exigiríamos, né, enquanto governo, né? O mínimo que a gente exigisse fosse uma aproximação com o consórcio sino-russo, com os países que combatem o imperialismo. E realmente essa política é uma política bastante positiva, e a gente olha com bastante apreciação.
Marcelo, agora, do ponto de vista prático, por que abandonar o dólar no comércio com a China é bom para o Brasil e para a China e ruim para os Estados Unidos? Se você puder explicar para a gente.
Em primeiro lugar, porque fortalece os BRICS, né? Isso já é uma medida importante, porque a tendência já anunciada pelo governo chinês era de paulatinamente abandonar as negociações em dólar. Você combina isso com a guerra da Ucrânia, com a crise agora anunciada, em que inclusive os russos exigiram o pagamento do gás em moeda russa, essa migração da moeda para uma moeda do consórcio sino-russo, do consórcio dos BRICS, isso por si só já coloca os Estados Unidos numa situação de desconforto, em especial a Europa, que depende muito do gás da Rússia. E se os acordos daqui para frente forem firmados na direção de talvez uma moeda entre os BRICS, juntando com outros países que queiram participar, que vão participar da Rota da Seda daqui em diante, como Irã e outros países mais, isso para o Brasil escapar das amarras do dólar também é importante, porque não fica dependente de uma visão unilateral imposta pelos americanos de negociar tudo que for colocado no mercado internacional pelo prisma do dólar, que é, na verdade, coloca os países como reféns de uma política que os americanos, desde o pós-guerra, impõem aos países subservientes, aos países periféricos, que é uma política de amarra, porque a moeda, ela amarra os países em determinadas condições. É como no caso da zona do euro. Você pega lá o euro, para os países mais importantes, centrais da Europa, como a Alemanha, por exemplo, você ficar amarrado, uma política que os países não têm nenhuma autonomia para mexer na taxa de câmbio, nenhuma autonomia para mexer na taxa de juros, porque é o Banco Central Europeu que faz isso. Começa por aí. Só os países ricos ganham com moeda centralizada, com Banco Central independente centralizado. Tudo isso daí vai na direção oposta da centralização imposta pelo imperialismo. Você retirar essa amarra, esse peso de que tudo deve ser comercializado segundo a moeda universal de valor, a moeda que impõe aos países condições e exporta a pobreza para o mundo inteiro, é disso que se trata também, porque os países estão, na verdade, dominados por essa moeda universal. E os Estados Unidos, quando acontece de ter inflação, eles empurram a inflação para os outros países através da moeda. Então, sair da moeda, escapar da moeda universal, é um ato positivo, principalmente nas relações comerciais com países tão importantes estrategicamente quanto Rússia, quanto China. A China tomou essa iniciativa porque é o país mais rico da região. A Rússia não tem essa condição, mas a China tem de paulatinamente transformar a Rota da Seda, os BRICS, em uma união entre países do sul global. E isso é super importante que o Brasil tenha de imediato, já no começo do seu governo, aceito essa medida, essa proposta.
Oi, Inácio, você me ouve?
Sim, é que eu acho que ia falar dos Estados Unidos e aí acabaram derrubando todo o meu sinal.
Pode falar, então.
A política dos Estados Unidos, ela continua a mesma, desde que eles foram fundados. A questão é que agora mudou as correlações de força internacionais. Nós falamos muito em democracia aqui no Brasil, mas a nossa fala de democracia é a participação popular, a participação do povo nos destinos do seu país. E a interpretação dos Estados Unidos no quesito democracia é diferente. É a imposição da democracia que eles criaram, que eles acham que é interessante, que funciona, para os demais países, e tem que assinar, tem que concordar e abaixar a cabeça. Então, até os países africanos, para você ter uma ideia, Vasco e Marcelo e os ouvintes da cultura, eles estão se sentindo incomodados com essa forma. Por quê? Porque eles pedem para os países africanos e também aqui para, no caso, latino-americanos, que o Brasil tem que condenar a Rússia de tudo que é jeito. Por mais que algumas setores políticos não consideram a boa opção feita pela Rússia. Mas eles também não querem enviar munições, por exemplo, para a guerra. Estados Unidos acha que todos os países têm que enviar munição. E se não aceita, aí os Estados Unidos acaba colocando todo tipo de pressão. Então isso está refletindo internamente, não só dentro do Brasil, como eu falei, no continente africano, no Oriente Médio, na Ásia, Oceania. E dependendo das condições de cada país, está tendo uma reação, até mesmo na Europa, né, como nós comentamos semana passada. E aqui no Brasil, então, o Congresso resolveu tumultuar, né, criando cortina de fumaça e tudo mais, para votar as propostas do governo. Então, a força dos Estados Unidos aqui na América Latina ainda é muito grande. O Brasil ainda acaba acatando muitas decisões de Washington. Mas a grande questão de tudo isso é que o mesmo diante de toda essa situação, há setores na sociedade brasileira que começam a perceber que esse modelo de democracia imposto pelos Estados Unidos não tem nada a agregar para o Brasil. Não contribui em nada para a população, para a nação como um todo, e começa a buscar alternativas a isso. E por mais que ainda não se tenha criado alternativas, já se começa a elaborar em todos os lugares e começa a ter a tal do exemplo, né? Então começa a criar moeda, comércio em moedas locais, começa a criar aproximações entre países. E o Brasil também está nessa situação. O Brasil acabou ficando aqui na América Latina numa ilha, porque vemos a integração do Euroasiático entre Rússia, China e os demais países do Oriente. E também tem agora também a normalização diplomática Irã e Arábia Saudita, assim como em outros lugares aí do próprio Oriente Médio. Então, os países começam a se enturmar, vamos supor assim, aqui para a nossa realidade. E o Brasil está numa situação difícil porque o Brasil não consegue se enturmar com o BRICS, mas também não é uma boa companhia essa democracia estadunidense. Então, está um vácuo de diretriz, mas o sentimento que se tem em vários setores da política, principalmente aqui em Brasília, é que não é o caminho a democracia estadunidense, a forma como eles fazem, como eles impõem e como eles prejudicaram o Brasil na última década. Então não veio para ajudar, assim como o modelo europeu, e vemos como a Europa está numa situação complicada devido a essas decisões muito equivocadas. Então o Brasil está tentando encontrar seu caminho, vamos dizer assim, Vasco e Marcelo.
Obrigado, Inácio. Acho que você vai ter que sair agora, né? Você tem outros compromissos aí. Então, obrigado aqui pela sua participação na Rádio Cultura, no nosso programa. A gente se vê em outro programa. Valeu, um abraço.
Obrigado, Vasco. Obrigado, Marcelo e ouvintes da Rádio Cultura.
Valeu. Bom, Marcelo, ainda sobre essa questão, né, que eu considero assim, uma das medidas mais importantes que o Lula... Eu não sei o que você acha, se você acha que é de uma relevância tão grande mesmo. Mas se você pegar de 2003 até hoje, os dois primeiros mandatos desse, eu acho que é uma das medidas mais importantes, mais significativas que o Lula tomou, esse abandono do dólar no comércio com a China, né? Porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O comércio com a China, eu acho que é maior do que a maior parte do comércio do Brasil com outros países juntos, né, se bobear. E o Brasil também, acho que a China é o maior importador de produtos brasileiros, e também o Brasil é o maior importador, a China também é o país que mais exporta para o Brasil, se eu não me engano, né? Imagino que nesses dois casos da balança comercial, a China é o primeiro, né? Você acha que esse abandono do dólar no comércio com a China, ele pode abrir caminho aí para o Brasil abandonar o dólar no comércio com outros países também?
Eu vejo como uma medida das mais importantes, você tem toda a razão. Completa-se agora esse ano 20 anos desde que Lula assumiu pela primeira vez em 2003, e nessas duas décadas, em nível internacional, em política externa, é a, talvez mais importante, você tem razão, medida que o governo Lula tem adotado. É uma medida arrojada, inclusive, né? E essa medida por si só, além da votação dos três países, né, Brasil, China e Rússia, que você mencionou agora, são de uma importância assim, simbólica. Só simbólica ela já tem uma importância super relevante. Sob aspecto estratégico e econômico, ela é tão contundente quanto. Então nós estamos, nesse sentido, caminhando para um grande consórcio de verdade junto a esses países, que talvez, Vasco e amigos, talvez seja uma das saídas que o Lula possa vir a ter enquanto medida econômica para mover os investimentos no país, que estão travados devido à abusiva, à escorchante taxa de juros aplicada pelo Campos Neto, em conluio ou representando o mercado financeiro internacional nacional, como mencionamos. Eu vejo com muito bons olhos que o governo Lula se aproxime cada vez mais desses países, em potencial a China, evidentemente, pela sua capacidade econômica de construir, de fato, investimentos e não especulação financeira, como é o caso das outras medidas econômicas que, infelizmente, foram adotadas no arcabouço fiscal apresentado ontem, que é muito ruim mesmo, analisando de forma bastante criteriosa, crítica, mas, ao mesmo tempo, o governo Lula mostra que tem um ímpeto, uma vontade muito grande dessa integração acontecer e de se libertar dessas amarras dos Estados Unidos. Eu vejo positivamente, eu acho que é uma saída para o governo Lula, não evidentemente depender de um país para que isso acontecesse. O ideal fosse que ele retomasse e revogasse as medidas, todas elas construídas ao longo da trajetória do golpe de Estado, que foi estancado, né? As pessoas se enganam muito. O golpe de 2016, ele não foi banido do mapa. O governo Lula assume, estanca a sangria causada pelo golpe, mas o golpe está numa espécie de suspensão. Ele ainda está exigindo do governo medidas ultraliberais, que o governo Lula não quer adotar, apesar do arcabouço fiscal ser muito ruim, como falei agora. Mas, ao mesmo tempo, ele não entrega o que os Estados Unidos tanto quer. Ainda mais esse momento agora de embate com a Rússia e com a China. Eu vejo que, nesse momento estratégico, o governo Lula possa usufruir dessa parceria com a China e construir pontes estratégicas de investimento público, que seja, mesmo que nesse momento, mas que não abandone a revogação, que para nós deveria ser imediata, das medidas antipopulares, reacionárias, desses governos que estavam aí do golpe de Estado para cá. Eu vejo assim que, se for assim estrategicamente, que o Lula possa adotar essa parceria de investimentos, mas nunca achar que essa política de aproximação com os países do BRICS, ela vai por si só tirar o país do atoleiro que se encontra da miséria e da pobreza causada pelo golpe de Estado. Ele precisa desenvolver as suas estruturas internas com uma política interna nacionalista de políticas públicas com as empresas nacionais estratégicas em seu total poderio. É isso que nós tentamos a todo momento alertar a esquerda pequeno-burguesa, que não adianta falar em identitarismo se não tomar como questão central de uma política nacionalista e progressista a questão do desenvolvimento brasileiro doméstico por si só, e não ficar refém de políticas imperialistas identitárias que não levam absolutamente a nada, a não ser continuarmos reféns de abordagens que mais encobrem a luta de classes do que vão na direção de discutir as questões centrais do país.
Beleza, Marcelo. A gente vai entrar mais um minutinho aqui de intervalo e a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.